Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje para uma conversa histórica é o pioneiro rondonense e de Porto Mendes, Acácio Lopes. Bem, Acácio, muito bom dia. Muito obrigado, você que é pionista de Porto Mendes, é bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa conversa. Prazer tê-lo aqui.
Bom dia, eu sou Acácio Lopes, né? Agradeço por essa entrevista que o senhor está fazendo. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje.
Pois é, Acácio, vamos conversando um pouco, né, sobre a sua história, né? O senhor que, segundo eu sei, é a primeira criança nascida em Porto Mendes no período da colonização da Pinho e Terra, é isso mesmo?
Sim, eu nasci em 49, né? Agora, se alguém nasceu antes, eu não sei te dizer, mas eu sou de 1949, um dos primeiros que nasceu em Porto Mendes.
Só para esclarecer para o nosso ouvinte, a empresa Pinho e Terra era uma espécie de uma filial da Maripá, porque era integrada pelos mesmos sócios, mas dentro da empresa acharam por bem fazer uma divisão e determinados sócios assumiram então a empresa, ou criaram melhor a empresa Pinho e Terra, e uma parte da fazenda Britânia de colonização ficou então para Pinho e Terra, que colonizou o distrito rondonense de Porto Mendes. Acácio, você falou que nasceu em 1949, muito mato ainda na região, com certeza, né?
Sim, muito mato mesmo, na época.
Você nasceu com parteira ou sem parteira?
Eu nasci com parteira.
E lembra o nome dela?
Eu não me lembro mais, né, hoje, mas foi com parteira, que antigamente era muito difícil para vir para o hospital e marchar, não existia veículos, nada, né? Então, tinha que nascer em casa mesmo.
Em 49 até nem tinha hospital em Marechal ainda, né, Acácio?
Eu não me lembro, se acho que nem tinha, né?
Não, porque o primeiro hospital chegou aí em 53, 54, né? Quantos dos seus irmãos nasceram em Porto Mendes?
Olha, a maioria nasceu em Porto Mendes, não sei as datas certas, mas a maioria, todo foi nascido em Porto Mendes.
Quem que não nasceu em Porto Mendes, Acácio, dos teus irmãos?
Dos meus irmãos? Acho que todos nasceram em Porto Mendes, porque na época que eu nasci, daí veio, aquilo era cada dois anos tinha um, então a maioria nasceu todo em Porto Mendes.
Princípio todos em Porto Mendes.
Todo,
né?
Em Porto Mendes.
Teus pais chegaram em Porto Mendes que ano, mais ou menos, Acácio?
Bom, o ano que vou te dizer não sei certo, mas o pai chegou em Porto Mendes com 12 anos de idade.
Ah, então teus avós também vieram para Porto Mendes?
Meus avós vieram também, só que eu não cheguei a conhecer o meu avô, só a minha avó sim, eu cheguei a conhecer.
Com 12 anos teu pai veio, é uma novidade. Porque
Veio da região da Argentina.
Veio da Argentina, lembra a região, Acácio?
Ele veio da Argentina direto para Porto Mendes.
Mas de que região da Argentina?
Eu não me lembro.
Poçadas,
que região.
Corrientes, essa região não.
Eu acho que ele já veio junto com esse fazendeiro que tinha em Porto Mendes, do Alica, que era da Argentina, né? Acho que numa embarcação daquela, eles vieram para Porto Mendes.
Vieram para
a família inteira dele.
Família,
né?
Inteira.
Isso.
Lembra o nome dos seus avós?
Meus avós não me lembro, não.
Não lembra?
Eu era pequeno ainda quando eles faleceram.
Tá. E a sua mãe era de Porto Mendes ou também veio de outro lugar para Porto Mendes?
Minha mãe veio de outro país, veio do Paraguai.
Certo.
Por isso que hoje eu sou origem paraguaio, né?
Certo.
Minha mãe veio na divisa lá, Ponta Porã, que é Pedro Juan Cavalheiro.
Sei.
Ela veio de lá com a idade de 8 anos de idade. Veio trazida por uma família, né? Veio para Porto Mendes e ali conheceu meu pai.
Ah, então a sua mãe, provavelmente os pais dela, vieram trabalhar com a companhia Mata Laranjeira?
Pode ser, eu não me lembro, nunca meu pai entrou nessa história com nós.
Não comentava isso?
Não.
Tá. E seus avós estão sepultados em Porto Mendes?
A minha avó sim, agora o avô não. Não sei onde que está. A avó está, porque eu me lembro quando sepultaram. Sepultaram, mas hoje ela era um cemitério que tinha em Porto Mendes, velho, né? E depois fechou por causa do lago, né? Então os ossos foram transportados tudo para o cemitério da Vila de Porto Mendes, na Vila Nova, né?
Mas esse cemitério antigo que o senhor fala ficava na Fazenda Lica?
Fazenda Lica, isso mesmo, ficava
porque
na Fazenda Lica.
Ele aparece citado em num documento, acho que não sei de que ano, ali de 1920, cita que na Fazenda Lica, o que já era chamado Puerto Artaza, né, tinha um cemitério. E esse, bem, você não mora mais hoje em Porto Mendes, Acácio. Todos esses ossos de vamos dizer, ossadas das pessoas que estavam enterradas no cemitério da Fazenda Lica, para nós tornar mais compreensível a nossa conversa, Puerto Artaza era a Fazenda Lica, era o empreendimento dele, mas todo mundo mais conhecia aqui por Fazenda Lica.
Sim.
Todas as ossadas que estavam, vamos dizer, os sepultados no cemitério da Lica foram transferidos para o cemitério lá de Vila Porto Mendes, do distrito?
Isso mesmo, foram transferidos tudo lá, tem um túmulo onde está todos os ossos que foram transportados para o cemitério da Vila de Porto Mendes, Vila Nova ali.
Mas ali não tem os nomes de quem estava sepultado?
Não, só não. Tem o nome do meu irmão, tem um irmão que estava sepultado lá, né? Então, dele está lá porque nós tínhamos colocado a cripta, né, em cima, daí foi levado. O único nome é dele que está lá em cima da sepultura. Onde foi.
Mas não diz quantos tem,
não diz.
Quantos são os sepultados dali ou não?
Não diz a quantidade, não.
É.
Só tem o túmulo, mas não diz a quantia.
E seus pais desenvolviam que trabalho em Porto Mendes?
Meu pai, depois que trabalhou nessa fazenda Lica, que
como
fala,
a Lica,
né?
vamos supor,
vamos falar, que chamava de fazenda Lica.
Isso.
Depois que ele trabalhou ali, acho que não trabalhou muito tempo, não, mas daí quando ele... Aí veio a Revolução, né? Em 24, daí ele já tinha 12 anos, ele nasceu em 1912, o pai. Daí veio a Revolução, ele teve que fugir dali, né? Foram fugir para o Paraguai, né? Ficou acho que quase um ano escondido no Paraguai. Era só atravessar o rio ali.
Uhum.
Daí depois ele veio para Porto Mendes, na Vila de Porto Mendes mesmo, né? Antiga, né? E ele começou a trabalhar ali. Aí já com 15 anos, 15 anos, ele começou a trabalhar ali, nessa erva mate.
Da Mate Laranjeira?
Mate Laranjeira.
Foi funcionário da Mate Laranjeira?
É, funcionário.
Ah, não voltou mais a trabalhar com a Lica,
não,
né?
Não voltou mais.
É que, na verdade, os revolucionários acabaram praticamente 100% com a fazenda Lica, né? Destruíram
ali,
os barracões e tudo.
Ali a fazenda, eles acabaram com tudo. Eu cheguei ver os destroços ainda de antigamente, né? O pai levou nós para mostrar. Então ali acabou com tudo. Tudo.
E isso prejudicou os negócios do Alica, né?
Sim.
Depois teve o incidente do incêndio no navio, que era de propriedade dele, no Rio Paraná, próximo do porto de Roenau, né? Foi mais uma desgraça que acometeu o velho Alica. Depois veio o câncer, morreu em 1941 em Buenos Aires. Como o senhor já falou, seu pai faleceu meio jovem, que o seu avô faleceu meio jovem, né? O senhor não chegou nem a conhecer, nem a avó?
A avó eu conheci, né?
Ah.
Mas o avô já tinha falecido quando eu não cheguei a conhecer.
Uhum.
Mas minha avó, sim. A mãe do pai, cheguei a conhecer.
Ah, tá, sim. Tá. Que era lá de Johano Caballero, né?
É, não, essa é minha mãe.
A sua mãe?
Minha mãe. A avó era a mãe do meu pai.
Sim, ela era...
Ela era veio da Argentina também, né?
Veio da Argentina.
Lá, na época.
Uhum. Né? Recorda o sobrenome da tua avó?
Não sei, meu pai era Lopes, né?
Sim.
Agora, o sobrenome dela, não me lembro agora como poderia ser.
Então vamos puxando outra linha, aí é o sobrenome de sua mãe.
É Jacinta Avarela Lopes.
Lopes.
Avarela por parte do Paraguai, né? Avarela.
Sim,
Jacinta Avarela Lopes.
Muito bem. Acaso que o senhor recorda de melhor do Porto Mendes antigo?
Ah, que eu me recordo bem é dos trens que vinham ali, né? Então, faziam aquelas embarcações, navios muito grandes, aí de 15, 20 toneladas, 30 toneladas, iam carregar erva mate, né? Então, aquilo era um movimento muito grande. Madeira, erva. Então, a gente não esquece. E também, na época, tinha o destacamento militar ali, que era muito bonito, aí em Porto Mendes.
Era,
hoje está tudo embaixo d'água.
Era, né? A sede da administrativa do Porto da Mata Laranjeira, que depois foi usada, então, pelo destacamento, né?
Isso mesmo. Isso.
Viajou muito de trem até Guaíra? Ou de Guaíra para Porto Mendes?
Eu ia muito de Porto Mendes para Guaíra, porque eu tinha muito parente em Guaíra, né? Daí ia para lá, ficava uns dias para lá e voltava de trem de novo.
Quantas horas de viagem?
Ah, olha, levava umas 2 horas de trem para ir.
Saía de manhã?
Geralmente os trens andavam carregados, né? Elas tinham vagão de passageiro. Então ela andava devagar.
É. Uhum. Vagão de passageiro grande ou...
Passageiro grande. Carregava na época, ela carregava até 40 passageiros. Carregava.
E sempre cheio?
Não, sempre não, mas...
Maioria das vezes?
Maioria das vezes estava cheio.
Tá. E os navios que o senhor viu, grandes?
Os navios eram grandes.
É, carregando,
muito grande.
Carregava erva mate?
Erva mate, madeira, né? Porque ali também exportavam madeira também, de Porto Mendes para a Argentina, né?
Madeira muito... serrada, né? Que madeira vinha lá do, da serraria da Mata Laranjeira, lá do Sororó, que hoje é Oliveira Castro.
E os navios levavam para baixo.
Sim. Exportava para os dois cantos, né?
Sim.
Exportava por Porto Mendes uma parte e exportava outra parte por Guaíra para o estado de São Paulo.
Para cima, né?
Para cima,
cada,
né?
Sete quedas não descia.
Isso, né? Então exportava madeira serrada via Porto Mendes, carregando em navios, né?
Isso mesmo.
Tá? Embarcou alguma vez num navio?
Ah, sim. Andar com ela no rio, não, né? Mas ali, quando ela estava atracada ali, nós íamos muito ali no... visitar ali, né? Olhar o navio por dentro, eles mostravam. Então era muito bonito. Os navios eram muito grandes, né?
Uhum.
Então a gente sempre estava por lá. Era tudo piazada, não saía de...
Pessoal, conta que tinha bons restaurantes nesses navios. É isso mesmo, Cássio?
Olha, a gente chegou... Inclusive, eu me lembro, uma vez nós chegamos até a almoçar lá. Eles tinham de tudo dentro daquele navio lá. Restaurante, coisas que atendiam, tudo. Era muito bonito.
Eu andei lendo alguns jornais antigos de Foz do Iguaçu.
Sim.
Eles recebiam até as autoridades, prefeitos, vereadores de Foz do Iguaçu nesses navios e realizavam banquetes à noite.
É porque ali existia muito, vamos supor, para dizer assim, tipo turismo, né? Os, vinham com o navio até Porto Mendes, ali eles desembarcavam, pegavam o trem para ir para São Paulo, para algum lugar, porque ia até Guaíra de trem, né? Daí, então, tinha que embarcar, porque não tinha como ir por água, né? Então, tudo era por Porto Mendes.
Você está até recordando bem disso aí.
É. Mais ou menos, né? Então,
porque,
você lembra? Eu me criei ali na Porto Mendes, né? Inclusive, com 16 anos, quando eu fiz, eu trabalhei ali na erva mate junto com meu pai, ali na embarcação. Eu era balanceiro, né? Tinha 16 anos. Daí, eu estava estudando ainda. Daí, eu arrumei um emprego de...
Balanceiro,
pesar as ervas que eram embarcadas, que era tudo pesado para os navios, né? Eles carregavam um trole grande de 20 sacos de erva em cima, passavam num balanção grande onde que eu pesava, e aquilo era direto, um atrás do outro. Assim,
era vai e vem.
Vai e vem. Aí a máquina da usina que descia, uma descia carregada e voltava vazia, aquilo não parava, era dia e noite.
E algumas vezes você também desceu junto?
Senhor?
Algumas vezes o senhor desceu junto nesse trole?
Ah, muitas vezes. Vixe, descia, só se agarrava no trole, trole. Porque tinha um trole especial que era ali para descer para os navios e subir. Tinha um trole especial que colocava em cima, tinha uma carretinha assim, com 15 bancos, tudo certinho, empurrava dentro, o povo sentava em cima, com segurança para descer.
Eu recordo bem desse que eu passei em Porto Mendes ali.
Aí,
muito.
Então.
Eu vi todos esses detalhes.
Chegou a ver, né?
É, mas parece que a Fazenda Lica também tinha trole.
Não, Fazenda Lica não tinha. O pai fala que ali não tinha. Trole para descer não tinha. Era tudo por uma estrada que tinha lá, mas trole não descia, o pai falou.
Então, um cara lá que fez a fotografia em 1913 se enganou, porque ele mostrou que era da fotografia da fazenda ali, descendo o controle. Inclusive, o navio embaixo no Rio Paraná para carregar. Porque o porto de Porto Menos, o antigo, foi inaugurado em 1916, Acácio.
É.
Mas tudo bem, são...
Pode ser que tinha também, o pai também, às vezes não guardou tudo na ideia dele,
claro,
né?
Exato.
Ele conta isso para nós depois, né?
Sim, sim.
Sabe, tinha.
Na época do Porto Menos antigo, vamos dizer, do tempo que o senhor se lembra... agora sou gente e tenho lembrança. Tinha quantas moradias no Porto Menos antigo?
Moradias?
É.
Olha, moradia ali, dá para dizer, tem umas 30 casas. No tudo Porto Menos, velho mesmo.
Velho.
Umas 30 casas.
Tudo casa de funcionário da Mata Laranja?
Era funcionário, era tudo funcionário.
Da Mata?
É, nós morávamos numa casa que era da funcionário, né? Meu pai trabalhava, então... É, umas 30 casas acho que tinha. Tudo, tinha uma pensão muito grande. Uma pensão onde que o povo fazia refeição. Todos os trabalhadores que carregavam navio e coisa da erva mate, tinha pensão onde eles faziam. Café, almoço, janta. Era que era servido para os funcionários.
Lembra quem era o dono da pensão?
O dono era o Gregório Benites. O nome do dono da pensão, que cuidava da pensão, né?
Sim.
O tal de Gregório Benites.
Era o pai do...
Não é do Clementino Benites,
isso.
Não
tinha nada a ver com o Clementino.
Era tio dele.
Tio
dele. O pai dele era outro, do Clementino.
E o pai do Clementino trabalhava em quê?
Olha, eu não sei no que ele trabalhava, porque ele era... não tinha um braço, né?
Certo.
Então eu não sei que finalidade, o que ele fazia na época, o pai dele, do Clementino Benites, né? Mas o Clementino Benites trabalhava ali, né? Na usina, né? Ele que comandava ali os embarques ali de descer e subir os trolley lá para carregar navio. Foguista, né, das caldeiras.
Foguista da caldeira, né?
Isso, ele trabalhava ali, ele e um tio meu.
Para recordar o nosso ouvinte, o Clementino Benites, os que são da década de 60, 70, 80, deve se lembrar bem do Clementino Benites como árbitro da Liga Rondonense de Esportes. Apitou muito jogo do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, né? Da primeira divisão. É isso, Acácio?
Inclusive, o Clementino Benites era meu cunhado, né?
Certo.
Casado com minha irmã mais velha da família.
Uhum.
Ela. Então, ele apitava jogo, jogava futebol também no 15 de novembro com nós, né? Jogava. Uhum.
Era um árbitro bem conceituado, pessoal. Os jogadores consideravam ele muito de boa arbitragem, né?
Uhum.
Deixou um histórico muito bonito no futebol como árbitro.
É verdade.
Né? Tá da Fazenda Alica. Seu pai foi funcionário do Alica a partir dos 12 anos, em vista da vinda do seu avô com o Alica da Argentina para se instalar em Porto Menos. O senhor visitou algumas vezes a Fazenda Alica lá ou só essa vez com seu pai?
Não, eu só visitei a Fazenda Alica depois que estava destruída, né? Assim, que na época que ela...
Estava no auge do funcionamento?
Não, não, daí não.
Não, você não tinha nem nascido
não
ainda?
Não tinha nem nascido, que eu nasci em 49, né?
Porque o auge antes, da Fazenda foi em 1900.
Meu pai nem casado estava ainda naquela época.
Chegar ao auge da Fazenda foi 1910 a 1920.
Só falando para o senhor do meu pai, né, que trabalhava lá, você vê o serviço que ele tinha, ele contava. O serviço dele com 12 anos de idade lá era de embolar dinheiro, sabe? O dinheiro ficava mofando.
Sim.
Aí tinha segundo andar da casa, cheguei a conhecer o terno da casa. Aí ele ficava lá em cima no sol quente e espalhava o dinheiro para não estragar, sei lá, porque era papel, né? Então disse que o serviço dele era fazer isso aí. Derramar o dinheiro lá em cima e depois juntar tudo, encaixotar tudo. Daí o dono da fazenda, ele transportava, levava embora para a Argentina, né, o dinheiro.
É, porque você, na época você atuava com peso argentino, não era
isso.
Cruzeiro na época aqui, nada, não existia isso ainda. Todo o comércio na região aqui do oeste do Paraná era via Argentina, poçada, né? Você estudou na escola em Porto Mendes, no Porto Mendes antigo ainda.
Não,
eu estou aqui diferenciando.
Eu estudei, comecei a estudar em Porto Mendes velho.
Velho.
Aí onde que eu nasci.
Certo.
Ali eu comecei a estudar. Aí meu irmão já, quando tinha 8 anos, por aí comecei a ir na aula, né? Daí meu irmão já era professor lá em Porto Mendes, Severiano. Eu estudei com ele na época, ele era professor desde aquela época em Porto Mendes.
Você nasceu em 41, começou a estudar...
49.
Você começou a estudar por 1958?
Naquele tempo a gente estudava, a gente não tinha... Não ia na escola muito cedo, né? Eu comecei a ir na escola com 8 anos de idade.
Então, na época ainda, o Porto Mendes Antigo pertenceu ao município de Toledo.
Sim, inclusive o meu nascimento, quando saiu, né, para fazer, é comarca de Toledo.
Comarca de Toledo.
Nascido em Porto Mendes, comarca de Marechal Rondon, comarca de Toledo. Mas, que Rondon pertencia para Toledo, né?
Exato. Na época. Consequentemente, teu irmão foi professor contratado pela Prefeitura Municipal de Toledo.
Ele era da Prefeitura, depois passou a ser professor do Estado.
Estado
também.
Né? Porque em 58 o Marechal Rondon não era ainda município, mas como seu irmão já lecionava. E aonde que estudou o Severiano?
Aí ele estudava, acho que aqui em Marechal Rondon. Ele estudava, porque ele vinha estudar para cá, né? Inclusive, se formou tudo, estudar em Marechal Rondon.
E aí que ele começou a lecionar em Porto Mendes?
Sim.
Lembra quem teve o primeiro comércio no Porto Mendes Antigo, Acácio?
Teve o quê?
Primeira casa de comércio em Porto Mendes.
Primeira casa de comércio. Era o sobrenome dele era Cavalheiros. Cavalheiro. Conheci só o filho dele, Joãozinho Cavalheiro. Era que tinha a primeira casa de comércio saída para a fazenda, na divisa com a fazenda Lica. Eles tinham um comércio muito grande. Então eu conheci já só o filho dele, né? Que era o Joãozinho, João, né? João Cavalheiro.
Certo. Então ela não estava ali instalada, essa casa de comércio, onde era o destacamento, estava
não,
mais para cá.
Não, ela estava na saída para Alica, indo para...
Vindo de Porto Mendes ou indo...
Para Rondon, no caso, para cá, né? Uhum. Que era, a estrada era ali, né? Antigamente, a estrada de chão, né?
Isto.
Então ela estava instalada na saída.
E essas famílias foram para onde hoje,
olha,
Acácio? Cavalheiro, Benites?
Eles faleceram quase todos agora. O último, que era o João, né? O Joãozinho. Ele faleceu em Curitiba agora, faz mais ou menos 1 ano, 2 anos. Ele faleceu. Ele era casado com uma prima minha. Uma prima minha.
E o Benites? Clementino?
O Clementino também faleceu, né?
Porto Mendes?
Faleceu em Porto Mendes.
Tá, e o pai, o tio dele que era lá?
O tio dele foi embora para a Argentina. Ó, quer dizer, o irmão dele e o pai dele foram embora para a Argentina, que eles vieram daqueles lados da Argentina, né? Então foram embora para a Argentina. O irmão dele, um tal de Chico, né? Francisco, e o pai dele. Foram morar para a Argentina, daí faleceram para lá, já faleceram todos.
Impressiona, né, com essa ligação forte que Porto Mendes tinha com a Argentina na época. Muito forte. Tudo é relacionado com Poçadas, com Foz do Iguaçu e pouca coisa com a nossa região.
Eu penso assim que era forte, assim, acho que por causa dessa fazenda Lica, que o homem era da Argentina, né? Então acho que era muito falado essa fazenda Lica, o dono argentino, né? Eu acho que por aí que começou mais a Argentina ficar forte com o Brasil ali na época.
E a própria mate laranjeira, né, que a exportava mate... muito para a Argentina, tudo passava, vinha a erva mate do Mato Grosso, a madeira que vinha, que era extraída aqui no Paraná, serrada, né, no Sul do Roque, nessa... hoje Oliveira Castro.
A erva mate também tinha muito aí na fazenda do Alica. Aí tinha uma plantação de erva muito grande, ela exportava muito aí para o Porto Mendes.
Ele fez plantação de erva mate?
Mas muito grande ele tinha. Era caminhonadas e caminhonadas de erva que vinha para exportar aí pelo navio também em Porto Mendes.
Mas ele colhia isso na fazenda dele?
Na fazenda do Alica. A fazenda dele era muito grande, né?
Era 400 aquilo... e poucos alqueires de terra aí.
Daí tinha uma parte muito grande de erva mate plantada.
Essa é uma novidade para mim na história, pelo menos não sabia que ele tinha plantado. Tinha uma plantação enorme de erva mate.
Tinha, né? Erva mate plantada.
Nesse período da erva mate, teu pai ainda trabalhava na fazenda ali?
Não. O pai já estava trabalhando em Porto Mendes ali na...
Na mate laranjeira.
Na mate laranjeira, ali na exportação já, ali, né? Ele era capataz da fazenda, do porto ali, né? Ele trabalhava como capataz, né? Assim, hoje a gente fala gerente, né?
Sim, sim.
Então ali ele ficou. Ele ficou ali até acabar. Até encerrar esse troço do mate laranjeira.
Sim.
Antigamente falavam bacia do prata.
É que o Getúlio Vargas acabou com na mate laranjeira, né? Incorporou o estado e transformou tudo isso numa autarquia que chamada bacia do prata.
Bacia do prata. Aí depois acabou a bacia do prata, foi indenizado todo mundo que trabalhava ali, né?
Isso.
E só não chegou a aposentadoria para o Clementino Benite e para meu pai. Os dois não receberam. Não sei, que acho que já naquela época, acho que passaram isso para trás. Não conseguiram. Os outros aposentaram, né? Eles não conseguiram. Mas ficaram recebendo até morrer do governo.
Do governo, da bacia do prata.
Ficaram pagando eles até o dia que eles morreram, vinha o pagamento deles pelo banco. Só que estavam encostados, assim, a vida inteira.
Que coisa, mas vamos lá, né? Acácio, a tua carreira de futebolista, você com teus irmãos, foi um show de bola na nossa.
Futebol, sim.
Tá? Bom, principalmente no 15 de novembro, o senhor, como já comentou, foi boleiro por muito tempo.
Fui boleiro também. Bom, porque eu não trabalhei, assim, eu trabalhei naquela, onde eu falei para o senhor, com 16 anos, mas depois aquilo acabou, né? Daí eu jogava só futebol. Né? Com 15 anos de idade, 16 anos, eu já estava disputando o campeonato aqui em Rondon. Né? Joguei pelo Flamengo, pelo Oeste, joguei pelo Botafogo muito tempo, junto com o Dirceu da Cruz Viana.
Ele jogava.
O Zeca, ele jogava no Botafogo.
Isso,
ele me trouxe jogar no Botafogo aqui, uma temporada, um campeonato, né?
Certo.
Aí joguei muito tempo, mas eu morava em Porto Mendes ainda, né? Aí depois que acabou lá em Porto Mendes, o pai comprou uma chácara em Porto Mendes, onde que fala Rio São Cristóvão, que hoje tem ali, tem o lago, né? Então ali a praia, ali para baixo um pouquinho, nós tinha a chácara, né?
Uhum. Ali tinha uma fécula, né?
Nós morávamos do lado da fécula, no Rio São Cristóvão. Nós morávamos, inclusive minha esposa também, né? Morava ali do lado. Mas depois, bem depois, né, que eles vieram morar ali. Então ali nós, o que nós fazíamos? Eu e meu irmão, nós jogávamos só bola. Nós trabalhar, que é bom, depois aqui ninguém trabalhava mesmo, né? Falar a verdade, ninguém trabalhava. Eu vivia do futebol. Como se era boleiro, né, que falava.
Sim,
né?
Chutava com os dois pés juntos e não caía tão bom que era, né?
Aí jogava para fora, daí assim foi indo, levando. Até que depois eu fui ser professor.
Chegou a ser professor?
Professor municipal, já pertencendo para aqui, para
Marechal.
Marechal, na época, diretor Ulisses. Você já chegou a escutar falar do Ulisses? Não me lembro, sobrenome era Ulisses, era o diretor. Daí teve um concurso, mas eu tinha o quê? 17 anos, 17 para 18, assim. Mas teve esse concurso, aí eu vim fazer, passei. Aí fui professor, mas não levei a carreira para adiante, lecionei um ano. Um ano daí abandonei para ser.
Voltar para a bola.
Para a bola e ser motorista de caminhão.
Ah, começou cedo para ser motorista de caminhão?
Comecei, bem dizer, com 18 anos.
E a vida inteira nessa profissão?
Até aposentar, 38 anos de motorista.
E foi boa a profissão para ti?
Para mim foi, graças a Deus. O que eu tenho hoje, eu devo a ser. Como motorista, né?
É, depois virou paixão. Gostava de viajar?
Eu só viajava, vinha em casa só passear, porque só estava na rua.
É, viagem longa, Cássio?
Ah, Brasil inteiro.
Conhece tudo.
Toda parte.
Cada palmo desse chão?
Eu viajei para Argentina, para toda parte.
Tem das firmas também.
As firmas que eu trabalhava, né, em firma. Mas era muito bom.
Era muito bom.
Era muito bom.
Mas mesmo sendo motorista, jogava bola?
Sim. Então, voltando ao futebol, né?
Certo.
Daí, na época, que esse motorista foi bem depois, jogando futebol. Daí, em 1970, daí eu casei, em 1970.
Certo.
1970 eu casei. Daí eu já estava trabalhando em Quatro Pontos, era solteiro ainda. Fazia um ano mais ou menos que estava em Quatro Pontos, mas eu fui para Quatro Pontos por causa do futebol. Sim. Me levaram para lá, me deram emprego, né? E daí eu casei em Porto Mendes em 1970. Eu casei em Porto Mendes, mas daí fui morar em Quatro Pontos. Já morava em Quatro Pontos.
Mas então jogou pelo Brasil
de... Brasil de Quatro Pontos, joguei. Várias temporadas, 4 anos joguei no Brasil Quatro Pontos, morando ali. Então daí, jogando futebol ali, daí eu passei, veio uma proposta para mim para ir para Novo Sarandi. Aí fui para Novo Sarandi para jogar futebol também, uma temporada lá. Mas eu já estava casado daí, mas eu fui. Fui lá, me deram emprego lá também, né? Motorista, sempre motorista. Motorista de olaria. Puxando lenha, barro.
Ah, lenha, eu na ia época. Te pedir se tinha, puxava, entregava telha.
Isso.
Fazia entrega telha, também.
Tijolo, então. Mas era o emprego que me deram lá, né? Mas eu fui para lá. Aí morei tempo em Sarandi. Sarandi, acho que foi uns 15 anos, né? Mais ou menos. Trabalhando por ali. Mas sempre jogando futebol para fora. Eu ganhava na olaria, não ganhava muito. Eu ganhava mais jogando como futebol... que trabalhar no olaria, futebol, eu ganhava bem. O time que me chamava para jogar, pagavam, né, por partida, lá eu ia. Vila Nova, vários times, né, trabalhei.
Mas a tua passagem pelo 15 de novembro de Porto Mendes foi curta, então?
15 de novembro foi desde novo. 15 de novembro eu comecei a jogar, já disputar campeonato com 15 anos de idade. Quem assinava a ficha para poder jogar era meu pai. Autorizava.
Ah, autorizava.
Com sim, 15 anos de idade, eu comecei a disputar já com 15 de novembro. Aí joguei vários campeonatos pro Porto Mendes. Vários campeonatos. Até os 18 anos, por aí, jogava ali direto em Porto Mendes. E depois, quando fui embora para Quatro Pontes, eu ainda vim disputar um campeonato por Porto Mendes, me chamaram, eu assinei para disputar um campeonato municipal ainda por Porto Mendes.
Mas vocês eram 5 ou 6 irmãos que jogavam no 15 de novembro?
Que jogava, sim. Era 5 irmãos, 3 primos e 2 cunhados.
Formava o time e sobrava gente no banco?
Nós tinha quem jogava com nós ainda, era, tinha 2 de Porto Mendes, 3 de Porto Mendes que jogavam com nós. Assim, que não era parente.
Um é o Simim?
Simim, Marieto e Zazá. Zazá era o goleiro, Marieto e o Simim. Simim era um dos craques do time. Simim.
O outro que chutava com jogava. Os dois pés junto e não caía.
Jogava demais.
Jogava demais. Conheci sim. Muito bem o meu amigo.
Uhum.
Simim, de Porto Mendes.
Isto.
Esposa do...
Inclusive a esposa dele foi minha professora um tempo também na vila. Que lá em Porto Mendes fechou, né? Daí eu estava concluindo... Antigamente ele falava programa da admissão, né?
Isso.
Quinto ano. Daí eu concluí com ela.
Para ir para o ginásio, né?
Na vila já. Daí isso. Já estava com 14, 15 anos já. Mas eu estava estudando, não tinha outra coisa para fazer. Eu só estudava e jogava bola. Não fazia outra coisa, então eu aproveitei meu estudo, né?
Professora Rosalina?
Isso, dona Rosalina.
Tá. Vamos lá. Severiano, professor, a vida inteira.
A vida inteira.
Aí depois veio o Chiquinho ou o Ramão?
Chiquinho primeiro.
Chiquinho primeiro também, muito apegado no esporte, inclusive sim. No esporte regional, muito forte a presença dele. Você foi muito cedo também, o Chiquinho. Depois veio, o Adriano é o mais novo, daí veio o Ramão?
Não, o Ramão veio antes do Adriano. O Adriano é o caçula.
Sim, isso que eu estava dizendo, o Adriano é o caçula.
Sim.
E o Acácio é o da coluna do meio?
É depois do Chiquinho.
Depois do Chiquinho?
Depois do Chiquinho, daí 2 anos depois veio eu.
Aí daí veio o Adriano?
Não, daí veio mais uns 2 até chegar o Adriano, 1, 2, 3. Tinha mais, veio, depois de mim veio uma irmã minha.
Sei.
Que mora em Curitiba hoje, né? Então, daí depois da minha irmã, daí tem mais... 2 irmãos ainda.
O Paulo?
Que nós era em todos, nós era 11 irmãos.
11 irmãos.
Homem,
família
3,
numerosa.
É, 3 mulheres, né? 11, nós era em 14.
As 3 mulheres, uma o senhor falou está em Curitiba.
É, as 11 já morreram. Uma era a esposa do Clementino Benítez.
Faleceu em Porto Mendes.
Faleceu. E a outra irmã minha, aquela que sumiu para o Paraguai e nunca mais voltou.
É o que vocês não têm notícia, a única notícia que vocês têm, me parece que ela foi residir em Vila Rica.
Vila Rica, isso.
Vila Casou Rica, com um Duarte.
Duarte,
né?
Que meu cunhado jogava muita bola também.
Jogou no 15 de novembro?
15 de novembro, jogou com nós ali.
Mas o que levou o Duarte a ir para voltar para Vila Rica? Ele era de lá?
Ele era de lá, veio para cá e depois voltou de novo. Só que nunca mais entrou em contato com nós.
Nunca mais tiveram
notícias?
Nunca
mais, até hoje.
Uhum. Por que a tua irmã foi morar em Curitiba?
Ela era, o nome dela era Séria, né?
Uhum.
Ela foi morar em Curitiba porque ela casou com um sargento que estava em Porto Mendes.
Destacamento.
Sargento Bira.
Uhum.
Bira Schmidt, Bira Jara Schmidt. Daí ele era telegrafista, né, do exército. Daí ele casou com ela em Porto Mendes. Daí ele foi embora.
Foi transferido.
Foi para Cascavel, Cascavel para Curitiba. Ele era daquelas regiões. Ele não parava, né? Depois fechou o destacamento em Porto Mendes, né? Daí foi embora.
Te lembra bem do Sargento Moreira?
Sim, me lembro. Sargento Moreira, sim. Era muito brabo.
Diz que fazia o cara que não se comportava, ele dava um balde furado, tinha que trazer água lá debaixo do Rio Paraná para encher a caixa d'água, mas chegava aí em cima, não tinha água, um terço do balde só com água, era isso mesmo?
Aquele sargento, sim. Ele ia cuidar, ele chegava em bailes em Porto Mendes,
sim.
Ele ia como se fosse para a guerra. Eles levavam metralhadora, fuzil e granada.
Não é possível.
E tudo, 4, 5 soldados, e ele entrava no baile, assim, parava tudo lá. E passava a revista no povo. Parece que estava numa guerra. O povo tinha um medo danado.
Até o conjunto musical parava de tocar?
Tudo, parava tudo. Era um fora da série aquele sargento.
Mas vamos voltar para o futebol.
Isso.
Tu te lembra dos nomes do time titular do 15 de novembro, quando
maioria,
você achava, você jogava, Cássio? Quem que era o goleiro?
Era o Zazá.
Certo, depois vamos lá, diga o nome.
Zazá. Daí depois do Zazá nós tínhamos o Sérgio Benítez, daí tinha Ervilásio Benítez, tinha o Lales Benítez, essa tudo bem.
Tudo primo teu?
Tudo primo meu. Daí vinha esse Duarte, né? Que era meu cunhado. Daí jogava o Clementino. Nós falava para ele Camba, porque era moreno, né? Camba, Clementino Benítez. Daí jogava o Marieto, jogava o Simin.
Marieto não era da família.
Não, mas aí já não era da família mais.
Sim.
Da família ainda, mas na família ainda tinha o Severiano Lopes. Daí tinha o Ramon, que de vez em quando jogava, né? Daí aí vinha os outros que não eram da família, era o Simin, o Marieto, tinha o De La Costa. Aí, que eu me lembro mais ou menos dessa turma, mas depois tinha mais, muita gente ainda que jogavam ali na época. Mas a maioria era ali, o time.
Era a base da tua época.
Era a base de Porto Mendes era essa ali.
Da tua época, né?
Uhum.
De dar saudades do futebol?
Ah, sim, né? Hoje, futebol para mim é tudo. Hoje, até quando estou em casa, a mulher fala de novo, a televisão ligada. Tem um futebol na televisão, eu estou lá, olhando, né?
Está grudado na TV.
Grudado. Inclusive, não comentei com o senhor, né? Eu fui profissional um ano no futebol. A gente não entrou no assunto, mas eu cheguei a jogar em Ponta Grossa. Né? Um ano fui para lá, me levaram. Eram jogos abertos que tinha aqui em Marechal Rondon, jogos abertos. Daí eles levaram dois jogadores daqui de Marechal Rondon. Fui eu e um goleiro, um tal de Sérgio, goleiro. Esse Sérgio atacava para o Oeste para o Futebol Clube.
Sérgio Pomerém?
Eu acho que era, não me lembro. Então, eu e ele fomos para jogar em Ponta Grossa. Nós era novo, claro. Era 17, 18 anos, 17 anos, 18. Novo mesmo, né? Aí fomos para lá, eu fiquei um ano só.
Não era para ti?
Não era assim para mim, porque antigamente você não ganhava para jogar futebol. Você tinha que quase pagar. E meu pai não tinha condições de me pagar para vir ficar lá só para jogar bola. Daí eu fiquei um ano lá e voltei.
Chegou aí para o quartel, Cássio?
Não, eu fui dispensado no último instante, fui dispensado por excesso de contingente. Eu estava louco para ir para o quartel. Cheguei a entrar no quartel. Só que daí teve uma dispensa, né? Daí me dispensaram por excesso de contingente. por causa que eu não tinha emprego na época, daí eu coloquei como agricultor. E bem naquela época estavam dispensando os agricultores. Daí dispensaram eu também.
Te deu mal?
Me di mal.
que você te lembra de melhor do Rio Paraná?
Ah, do Rio Paraná. No Rio Paraná eu me lembro muito bem de pescaria. Pescaria e caçada com meu pai.
Tinha muita caça?
Muita caça. O pai soltava o cachorro ali no Porto Mendes Velho, ali em cima, e soltava o cachorro ali, e nós descia correndo o rio, barranco do Porto Mendes, lá pegava o bote, aí um pouco os bichos caíam dentro d'água, e nós saíamos de atrás pegar. Isso nunca esqueço.
Pegava vivo?
Pegava, quer dizer, para pegar, pegava vivo. Meu pai faqueava ele em cima do bote, né?
Certo.
Aí o cachorro pulava na água atrás dos bichos, os bichos vinham nadando e nós saíamos com o bote. Uhum. Eu e o Chiquinho. Chiquinho era quase da mesma idade, né? Remando, né? Tudo no remo, muque. E o pai controlando o barquinho.
Vocês não tinham medo? Porque
a gente se criou nesse rio ali, a gente nunca tinha medo, a gente pulava dentro do saco, nadava. A gente não tinha medo do Rio Paraná, a gente se criou ali, né, nesse rio ali.
Mas chegou a atravessar o Rio Paraná a nado?
A nado, não. Não. Só meu irmão, Severiano Lopes, o Severiano professor, ele atravessou a nado. Mas atravessou obrigado. Ué, ele estava tomando banho de água, levou ele, daí não conseguiu mais voltar. Daí teve que nadar. Uns 2 quilômetros água abaixo, ele foi sair pro lado do Paraguai. Daí depois voltou de bote de lá, na época.
Estava tomando banho?
Não,
no
tava,
rio?
Tava pescando.
Ah, pescando.
Daí a linha dele enroscou.
Sei.
Daí ele falou, pulou na água, falou, vou tirar. Saiu nadando, falou para puxar o contra, né, para tirar.
Sim.
Daí veio a correnteza e levou ele. E nós estávamos ali no lado, mas sem bote, nós estávamos tudo a pé, assim, na barranca. Daí ele quis voltar, não conseguiu. Daí ele acompanhou a água uns 2 quilômetros. Daí ele saiu lá do outro lado, Porto Mendes para baixo. Saiu do lado do Paraguai. Daí lá ele subiu pelas beiradas, veio até ali na...
No Porto Adela?
Porto Adela, atravessou de bote. E de tarde foi jogar futebol, não tinha jogo pelo campeonato ainda. É, incrível, pô.
E ele falou alguma coisa dessa aventura? O que ele sentiu ou não? Passou medo ou foi?
Ele falou que a sorte que ele não se assustou, que se ele se assusta, ele morre. Ele nadava bem, então ele pensou assim, não, vou acompanhar a água vai me levar. Que ele pensou na hora, né? E conseguiu sair.
Acácio, tem que cantar os barrancos do Rio Paraná? Achar uma coisa bonita?
Era bonito. Era muito bonito. O Rio Paraná, quando ele estava baixo, a gente ali em Porto Mendes, o senhor conhece bem, quando o rio estava bem baixo, tinha uma época que ela secava. Você quase atravessava Porto Adela por cima das pedras. Só tinha o canal de água. Depois era pedra. Você chegava até quase no Paraguai, andando por cima das pedras, assim. Daí, não ia mais porque tinha o canal, né? O canal não tinha pedra. Mas em Roda era tudo pedra. Era muito, coisa muito bonita.
É, tem um explorador norte-americano que viajou o mundo inteiro para conhecer os lugares mais bonitos. E ele escreveu que, de tudo que ele conheceu, nada para ele era mais bonito que o canal do Rio Paraná, das Sete Quedas até a foz do Rio Iguaçu. Você chegou a fazer esse trecho alguma vez, Cássio, de Porto Mendes a Foz do Iguaçu, pelo Rio Paraná?
Cheguei. Cheguei de barco.
De barco?
É, duas vezes. Para você ver como que é o futebol. Na época eu jogava futebol, né? Daí eu e o Severiano. Aí nós fomos contratados para o time de Foz do Iguaçu para disputar um campeonato lá em Foz do Iguaçu, né? Daí... Quando chovia demais, não andava ônibus. O senhor sabe que na época era chão, né? Daí o que que eles vinham? A turma de Foz do Iguaçu vinha buscar nós de barco para ir jogar. Aí eles vinham de barco, pegavam nós em Porto Mendes, com a lancha, né? Levavam nós para Foz do Iguaçu de lancha. Aí foi que eu andei. Só essas duas vezes que nós fomos de barco. A única vez que eu fui para Foz do Iguaçu pelo rio. Nunca mais. Duas vezes na época. Para jogar futebol. Nós jogávamos pelo Esporte Clube ABC.
O ABC de Foz do Iguaçu, sim.
Chegou a escutar?
Sim, então, um homem famoso do time de futebol.
Sim, era um
de
time muito forte de Foz do Iguaçu. Eu cheguei a jogar pro ABC, eu e o Severiano.
Uhum. E tem cantava essas margens do Rio Paraná nessas viagens?
Ah, muito bonito, né? É bonito.
O pessoal conta que tinha muita cachoeira de muito, muito rio caindo.
As afluentes que caíam, rio Paraguai, rio não sei, tudo caiu ali, era coisa muito linda quando era baixa essa água ali.
Passou alguma vez em Porto Britânia, Rio Branco?
Sim, ali. Vivia por ali.
É. Diz que tinha uma santa no Rio Branco, chegou a visitar aquilo, Cássio?
Com certeza. Tinha uma santa milagrosa ali.
Certo.
Que a gente fazia muitos pedidos para ela, né? E ela atendia. Ela estava dentro de um... Tinha uma poça d'água, assim... Sim, ela aparecia lá dentro, a imagem dela. E não é qualquer um que via. Se o senhor não acreditasse nela, o senhor chegava lá, não via nada, nem água tinha, água seco e nada. Agora, se o senhor tinha fé que acreditava nela, chegava lá, água chegava, jorrar água por cima, assim, você via a santa inteirinha lá dentro, assim, da fonte, assim.
Foi muitas vezes lá com a família, pai e mãe?
Meu Deus do céu. Muito, muito, muitas vezes. Até pagar a promessa, minha mãe fez uma vez uma promessa, eles são para lá. Fez uma promessa, né? Essa minha irmã, o nome dela é Séria, essa casou com o sargento. Ela, quando tinha 3, 4 anos de idade, ela foi chifrada por uma vaca. Sim. Em Porto Mendes ali. Bem na, que assim. Foi chifrada e foi. Para morrer, não tinha como salvar, não existia hospital.
Mas chegou a furar a cabeça?
Furou, tanto para dentro assim, afundou. Daí, aí que entra o aeroporto de Porto Mendes.
É isso que eu ia te pedir.
Tinha um avião ali, pela sorte, tinha um avião no aeroporto. Daí jogaram lá dentro do avião junto com a mãe, né? Aí levaram rapidamente para Curitiba. Daí salvaram ela. Daí minha mãe fez a promessa: só vou cortar o cabelo da minha filha se ela sarar com 15 anos de idade. E ela sarou, com 15 anos de idade cortou, ela tinha o cabelo quase 1,5 metros de comprimento. Aí levou aí, naquela santa lá e deixou lá. Muitos e muitos anos ficou lá. Até que sumiu, Itaipu, alagou tudo, né? Acabou.
Tem recordações de muita gente que se curou através do milagre da santa?
Eu nunca vi as pessoas, certo. Mas eu vi os amuletos que estavam lá dentro, que ele estava cheio de tudo que tipo de coisas lá dentro, muleta, mas tantas coisas que existiam lá dentro que o povo ia levar lá, que fazia, existia muito, diz que fazia muito milagre essa santa.
Diz que enchia de gente no sábado, à tarde, no domingo.
Cheio, nós ia quase todos os domingos, nós ia de carroça na época, carroça, nós ia para lá. Estava sempre cheio, cheio, cheio de gente, sempre. Era muito bonito lá, o lugar.
Que coisa boa. Bem, agora a história do aeroporto de Porto Mendes, que eu fiquei sabendo tempos atrás que existia um aeroporto em Porto Mendes. O senhor tocou agora nesse assunto que estava na minha agenda e lhe perguntar, quase agora já no final da nossa entrevista. Existiu esse aeroporto ou não existiu?
Existiu.
O senhor existia, falou há pouco, sim, né, que sim, o falei. Avião levou a sua irmã e a sua mãe até Curitiba.
É, que o avião estava lá, né, era avião pequeno, né, na época, né, não era? Mas existiu. Era do lado do campo de futebol. Nós tínhamos um campo de futebol em Porto Mendes, né? Grande.
No Porto Mendes antigo.
Porto Mendes antigo. E do lado dele, mais uns 1.500 metros, 2.000, o avião passava por cima do nosso campo de bola, aterrizava na Fazenda Alica.
O aeroporto era da Fazenda Alica? Era do Alica.
Era da Fazenda Alica. Da Fazenda.
É.
O aeroporto.
Mas recorda se o velho Alica tinha avião? Por que ele tinha um aeroporto?
Ah, eu não me recordo, né? O pai também nunca falou se eles tinham, mas eu penso assim que devia ter, porque que ele ia ter aeroporto.
Aeroporto, né? Exato.
Às vezes ele tinha, porque o avião que eles tinham lá não era grande, né? Era só.
Mas esse avião que levou a sua irmã e a sua mãe a Curitiba era do Alica?
Era dali. Agora, se ele era o dono, não sei, né? Quem que era o dono na época. Mas era na...
Então vamos fazer a conta. A sua irmã tinha quantos anos?
Quatro anos, por aí.
Quatro anos. Ela é de que ano que ela...
1951.
Ah, ela é mais velha, mais nova que você, a Cássia. Ah, então não, o Alica já não estava mais ali, né? Porque ele morreu em 1941, em Buenos Aires.
Ela era de 50, você é de 50?
É, exato.
Ela é
50. Ah, então, isso.
É.
E esse aeroporto, pouca gente sabe, né, que existiu, a Cássia.
Eu estou achando que esse avião... ele pousava ali, mas era da... de alguma empresa grande por aí, que tinha, sei lá.
Tinha o aeroporto de Guaíra também, que tinha companhia aérea que vinha...
A Porto Mendes,
né? Não sei a Porto Mendes, mas a Guaíra tinha a linha regular, que fazia o trajeto, Guaíra, Londrina, Maringá, Curitiba, São Paulo, né?
Uhum.
Muito forte. O aeroporto em Guaíra era no centro da cidade, né?
Sim.
Chegou a conhecer lá?
Cheguei a conhecer.
É.
O aeroporto, sim.
Chegou a conhecer todas as instalações da Mata Laranjeira em Guaíra?
É. Não.
Não?
Todo não. Eu conhecia só onde o trem ia, a estacionar só. Porque o trem ia, né, ela parava ali em Guaíra. Ali. De lá até ali eu fui muitas vezes, mas como funcionava lá, essas coisas, eu não... A gente era menor, né, no... na época, né?
Aham. Uhum. Como o senhor viu o surgimento do Porto Mendes Novo? Acompanhou tudo, Acácio?
Quando o lago...
Não, antes, em 1960.
Ah, quando começou, né?
Quando começou, recorda bem?
Ah, sim, porque a gente já morava ali no São Cristóvão, né?
Certo.
Paulo, que a gente fala São Cristóvão, né?
Certo.
Ali onde tinha a fécula, morava ali, daí começou a surgir a vila, inclusive o campo, o primeiro campo de futebol que surgiu em Porto Mendes, 15 de novembro. Aí nós se reunimos entre os esportistas, jogadores, que quem fez o campo foi Simin também, se lembra, deve se lembrar bem disso. Nós começamos a arrancar todo com machado, enxada, nós fizemos o campo, a muque ali, primeiro campo de futebol do 15 de novembro, onde que é a igreja hoje de Porto Mendes.
Ali foi campo por muito tempo, né, Cássio?
Ah, até que surgiu a do Sempre Verde, né?
Exato. Tá, deixa eu lhe perguntar ali, vocês, o primeiro comerciante de Porto Mendes foram
os Alieves.
Os Alieves, né? Foi o primeiro comerciante ali.
Primeiro,
É, depois daquela casa comercial que era do Cavalheiro e Lama...
Sim, mas é em Porto Mendes Velho lá.
Porto Mendes Velho, né?
É, no novo já era os Alieves, aqui na vila, né?
Na vila. Se tornaram uns comerciantes muito fortes.
Muito forte.
Né?
É.
E a população tinha uma forte confiança neles, não só de Porto Mendes, mas ali até hoje no Bom Jardim.
Que os Alieves, eles tinham... Muito forte, porque as paraguaiadas, antigamente, do outro lado, Porto Adelo, tudo era tudo nos Alieves. Era caminhonada, mercadoria que levavam, né, para o Paraguai. Iam comprar tudo nos Alieves, na época.
Ah, o pessoal do Porto Adelo...
Porto Adelo, aquela região lá, fazia rancho, compras, né, mercado, tudo ali nos Alieves. Tudo. Os Alieves tinham o caminhão, levavam eles de caminhão até no porto, eles atravessavam. Tudo ali.
Coisas, histórias e memórias do nosso Porto Mendes.
Sim.
Hoje o Acácio mora em Toledo?
Hoje estou morando em Toledo, já há 40 anos já.
40?
Quase 40? 40.
Mais
de... mais de 40, diz a esposa. É, 40, 42 anos estou morando em Toledo.
Aposentado, sentindo-se bem?
Aposentado, graças a Deus, eu e minha esposa aposentado, levando a vida, né?
Uhum. Feliz com a vida que está levando, né?
Com certeza. Dando graças a Deus, né, em primeiro lugar, né? Pelo que a gente tem, pelo que a gente foi, que fez. Então,
Alguma saudade do que fez?
Olha, saudade que tem. A gente sente, às vezes, alguma coisa, mas... Eu me lembro muito, sonho muito, às vezes, com caminhões. Coisa que eu via minha vida inteira...
Na boleia do caminhão.
Na boleia do caminhão, né? Fora de casa. Os filhos nasciam, só sabia que tinha nascido, nem em casa eu estava. Uhum. É, fui um pai de 5 filhos, né? Um falecido, o mais velho meu faleceu. Então, hoje os outros estão tudo bem, estão tudo em Toledo, tudo trabalhando. Então,
levando. Todos próximos do pai e da mãe.
Tudo morando em Toledo, meus filhos morando em Toledo.
Só que um trabalha em foto, né?
Perfeito. Macácio, foi muito bom recebê-lo, o senhor e a sua esposa, aqui no estúdio da Rádio Difusora Vai Ser Entrevista. Bateu uma bela caixa, recordando muitas coisas, muitas memórias do nosso querido Porto Mendes. Então, eu quero agradecer por se dispor vir de Toledo até aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Né? E eu também agradeço pela essa oportunidade de falar um pouquinho daquele tempo, me recordar um pouquinho, né? Porque a gente ficou aquilo na cabeça, né? Daí, quando o senhor falou para mim dessa entrevista lá em Porto Mendes, eu às vezes estava deitado na cama pensando, mas o que será que eu vou falar daquele tempo? Tanto tempo atrás, né? Você vê, na época eu tinha 20, 21 anos, com 21 anos eu casei, saí de Porto Mendes. Hoje estou com 76 anos já, né? Então é muita caminhada pela frente. Mas eu agradeço de coração mesmo ao senhor e à rádio por tudo, né? Então...
Acácio, para sua senhora, para ti, muita saúde e vida longa.
Obrigado. Para o senhor também, tudo de bom.
Muito obrigado. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, agradeço o carinho da sua audiência e eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.